A paz seja convosco.
Amém.
Louvamos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos na casa dele novamente. Você que está aí, disposto a ouvir a palavra do Senhor, eu saúdo você. Espero que Deus continue falando ao seu coração, te abençoando. Porque a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Finalizamos o período anterior ao nosso intervalo, falando sobre a ira pecaminosa. E vamos continuar falando desta ira pecaminosa, mas agora com um alvo diferente. Ou talvez possamos dizer que o mesmo alvo, nossa ira não é contra o homem, não é contra a carne e sangue, mas a nossa ira é contra o Senhor. De uma certa maneira, é como se nós olharmos e falarmos: como é que Deus permite que eu faça isso? Eu sou fiel ao Senhor nos dízimos e ofertas? Eu sou um homem casado fiel? Eu sou uma pessoa fiel na igreja? E aí vem essa luta e essa dificuldade. O salmista passou por isso. Ele olhava para a figura dos ímpios que prosperavam e ele dizia na sua inveja: como que eles podem estar vivendo algo que eu não vivo? Dentro desse contexto, nós temos que entender que a nossa ira é contra Deus. Já conheci muitos cristãos que estão com ira por Deus ou com Deus de algum motivo. Alguns acham que Deus os decepcionou. Outros pensam que Deus está contra eles, e eu já pensei desta maneira. Numa grande luta, num grande revés, eu pecaminosamente perverti o versículo e disse: tudo coopera para todo bem coopera para aquele que não ama a Deus. Então, na minha ira, eu olhava para aquela situação e não conseguia entender como Deus tinha permitido. Então, sim, eu já falei isso. Talvez você não tenha falado isso, mas você pensa. Pessoas dizem: muitas vezes achei que Deus me deu um tapa na cara, exatamente quando eu estava confiando nele. Essas pessoas admitem abertamente estar com ira de Deus, pois concluem que ele só podia estar com ira dela. Tem um livro que trata bastante desse tema, que é Quando a Vida Nos Golpeia, Aflige e Fere. Como manter esta confiança em Deus? Eu estou bem em casa, estou bem com os meus familiares, se casado, bem com a esposa, se solteiro ou não, bem de saúde, minha conta bancária está estabilizada, casa própria, tudo certinho. Como é fácil amarmos a Deus. Como é fácil amarmos a Deus. Mas e se algumas coisas te forem retiradas? Será que você vai continuar amando a Deus? Ou o seu amor, ele é condicional? Eu amo se essa situação acontecer desta maneira. O que diremos às pessoas que estão sofrendo e acham que Deus as abandonou ou até mesmo está contra elas? As pessoas acham que Deus está contra elas. É pecado ficar com ira contra Deus? A psicologia moderna diria que não. Simplesmente despeje tudo em Deus. Um dos princípios da psicologia está lá no estudo. Isso é o nono princípio. Ele fala assim: que não existe Deus. Mas se existir um Deus, a finalidade desse Deus é nos servir. E se esse Deus ele está para nos servir, então nós temos que despejar tudo nele. Ele tem que ser aquele que recebe toda a afronta, toda a rejeição, toda a minha indignação, eu tenho que colocar nas suas mãos. É interessante quando nós olhamos a figura do nosso Deus e dos outros deuses. Todos os outros deuses, sem exceção, eles não interagem com o homem no sentido de ajudá-lo. Eles querem ser servidos. Assim o é os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses da Umbanda, em que eles fazem algo em troca de algo que você entrega. E se você não for dentro da história, se você não for aquela pessoa que dá aquilo que ele quer, ele te mata. O Deus do cristianismo, ele é o único Deus que dá sem esperar nada em troca. E os cristãos, eles são aqueles que esperam algo em troca. O que diremos às pessoas que estão sofrendo? O que diremos às pessoas que acham que Deus as abandonou? O que diremos às pessoas que acham que Deus está contra elas? É pecado ficar com ira de Deus? A psicologia moderna diz que sim. Li esta afirmação em algum lugar. Pode ficar zangado com Deus. É justo. Ele, Deus, é grandinho. Ele aguenta firme. A meu ver, isso é blasfêmia. As pessoas, elas esquecem quem é Deus. Por isso que quando eu instruo pessoas no sentido da oração, eu falo que a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer com quem nós estamos falando. Porque se você reconhece com quem você está falando, você não fala qualquer coisa ou qualquer besteira. Não tente entrar numa delegacia e ser desrespeitoso com os policiais ou com o delegado. Não ouse entrar num tribunal e ser desrespeitoso com o juiz, porque você vai ser preso. Mas nós, repetidamente, nós somos desrespeitosos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero afirmar em alto e bom som que nunca é correto ficar com a ira de Deus. É acusá-lo de pecar contra nós por abandono, ou de nos tratar injustamente. O povo de Israel, no cativeiro babilônico, eles falavam isso. Deus é injusto. Nós não pecamos. Nós não temos culpa em relação ao que está acontecendo. Geralmente também acontece quando achamos que Deus nos deve algo melhor que temos recebido na vida. Você faz as suas medições, considera e pondera aquilo que você merece de acordo com aquilo que você ofertou ou deu, e você acha que você tem direito a algo de volta. Só que você está esquecendo que a religião cristã não funciona dessa maneira. Talvez na religião afro você vá lá e oferece a pinga para o Exu e ele te concede alguma coisa, você dá a farofa e ele aceita aquilo lá e te concede outra coisa. O cristianismo não funciona dessa maneira. Você está em religião errada. Se você espera algo em troca, você está na religião errada. Geralmente também acontece quando achamos que Deus nos deve algo melhor do que temos recebido na nossa vida. Assim, colocamos Deus no banco dos réus do nosso próprio tribunal. Certo homem, ao ver a mãe morrendo de câncer, desabafou: depois de tudo que a minha mãe fez para Deus, esse é o agradecimento que ela recebe? Nós pensamos assim. Parece que Deus, ele é um maltrapilho que está na rua, é uma pessoa que precisa de um prato de comida. E quando nós fazemos o que nós fazemos, agimos como nós agimos, como, quem é Ele para não nos dar o que nós merecemos, ou o que nós achamos que nós merecemos? Sem levar em consideração que Jesus sofreu uma agonia indescritível para redimir a mãe dos seus pecados e poupá-la de passar a eternidade no inferno, o homem achava que Deus também lhe deveria proporcionar uma vida melhor na terra. Então a medição daquele homem é: não importa a eternidade, importa o que eu estou vendo. E aí você sai do campo da fé, porque fé é você acreditar em algo que você não vê. Admito que os cristãos podem e têm momentos de ira contra Deus. Sim, nós cometemos esse pecado. Eu mesmo já senti isso, já confessei para vocês. No entanto, é necessário reconhecer de imediato que essas ocorrências são pecaminosas e nós devemos nos arrepender. Teve explosão? Falou besteira? Pensou pecaminosamente? Se arrependa. E este hábito é um hábito que não faz de Deus um hipócrita, porque sabe que você vai voltar a pecar e você vai pedir perdão de novo. Não, é o único caminho. O único caminho é a cruz. Como então podemos lidar com o impulso de ficar com ira contra Deus? Temos de engolir as emoções e vivermos um tanto alienados de Deus? Não. Essa situação, essa solução, ela não é bíblica. Primeiro, como eu disse lá atrás, em ansiedade e frustração, a resposta firma-se na confiança total e absoluta do amor, na soberania e na sabedoria de Deus. Creia que Deus está no controle, que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é um Deus que faz o melhor. Então, se a gente entende isso, e isso realmente fica gravado dentro do nosso coração, dificilmente nós vamos dar vazão a esses momentos de ira com tanta frequência assim. O que falta em nós é falta de intimidade com Deus, falta do reconhecimento da soberania e do poder de Deus nas nossas vidas.
Pastor, e nessa, você falou a palavra, né, intimidade com Deus. A gente tem um relacionamento de pai e filhos. Então, nos seus momentos de oração com Deus, essa questão de ira, assim, de você em oração com Deus, você expõe as coisas que você não está entendendo com Deus, né? Então, você conversa com Deus sobre essas questões e expõe. Deus vai tratando com você essas questões que você não está entendendo. E essa ira vai se desvanecendo em oração, em comunhão com Deus. Na oração, na leitura da palavra, Deus vai te fazendo, na caminhada com Ele, nem sempre entender todos os porquês, mas algumas coisas Deus vai te fazendo entender.
Esse é o ideal. O problema é que a gente não faz. O problema é que a gente não faz. Se um ente querido nosso for diagnosticado com câncer, você vai agir dessa maneira? Se você chegar em casa e teve um acidente em casa e teve uma morte ou alguma coisa grave, nós vamos agir dessa maneira? Você vai ter consciência de você parar diante de uma morte violenta? Não, agora eu vou orar a Deus, vou ler a palavra? Nós não agimos assim. Primeira coisa, nós temos que crer total e completamente, ter confiança total e absoluta no amor, na sabedoria e na soberania de Deus. Segundo, devemos em humildade e confiança entregar a Deus nossa confusão e perplexidade. Então nós temos que falar com Deus. De alguma maneira nós temos que encontrar um tempo entre o revés e as nossas ações. Nós temos que falar com Deus. Buscar dele a direção do que nós temos que fazer. Podemos até orar dessa maneira: Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu também sei que muitas vezes as suas atitudes estão acima da minha compreensão. Reconheço que estou confuso porque não tenho evidências do seu amor por mim. Ajude-me no poder do Espírito Santo a confiar no Senhor e não ceder à tentação de ficar com ira de ti. É uma oração tranquila, é uma oração que expõe o nosso coração pecaminoso, é uma oração que mostra a nossa fragilidade, mas que também mostra a nossa confiança em Deus. Deus, eu sei que tu me amas. Eu sei que muitas vezes as suas atitudes estão acima da minha compreensão. Reconheço que estou confuso porque não tenho evidências do teu amor por mim. Ajude-me no poder do teu Espírito Santo a confiar no Senhor e não ceder à tentação de ficar com ira de ti. Lembre-se de que nosso Deus, Ele é perdoador. toda vez que você for a Ele e apresentar o seu pecado e pedir perdão a Ele, em nome de Jesus, você vai ser perdoado. Você vai ser perdoado. Não é algo que eu faria, não é algo que talvez você fizesse, mas é algo que Ele faz.
Olha, pastor, semana passada, né, passou no TV, no local aqui de Brasília, né, uns 3 casos de famílias, de meninas, assim, que elas têm paralisia cerebral e elas só se alimentam de uma lata de leite, não se alimentam de alimento nenhum, só dessa lata de leite que o governo está em falta. E assim, é muito cara, vem importada. E assim, essas mães poderiam se sentir amarguradas com Deus, né? Por que o Senhor me deu um filho como esse? Porque elas viram os olhos, sabe? E assim, vivem na cadeira de rodas, só bebem dessa lata o mês inteiro, várias latas no mês inteiro. E assim, totalmente igual na cadeira, assim, tem 8, 10 anos de idade, só consomem essa lata de leite. Sabe, e assim, poderiam passar a vida amarguradas com Deus, né? Por que que o Senhor me deu uma criança num estado como esse, né? Então, assim, é uma situação muito difícil, né?
E quem disse, como essa, e quem, né, disse que ela não está amargurada com Deus?
Não, eu falo assim.
E quem disse que ela não está amargurada com Deus porque deu uma filha com essa doença?
Eu sei, pastor.
Eu entendi, querida. O que eu estou completando com você é: e quem disse que ela não está amargurada com Deus? Nós ficamos amargurados.
Então,
são situações que são revés. São situações que são complexas, sim. Nós temos que lembrar que mesmo a nossa ira, ela foi paga na cruz através do sangue do Cordeiro. A nossa ira contra Deus, ela também foi paga na cruz. Ela não ficou de fora. Jesus falou assim: olha, eu vou pagar esses pecados aqui, esses não, não, é todos. Os nossos pecados, eles foram colocados na cruz do Calvário. Se você abriga no seu coração ira contra Deus, eu te convido que você se aproxime dele em arrependimento e experimente o poder purificador do sangue de Cristo derramado na cruz por você. Não tem outra saída a não ser nós irmos a Cristo dia após dia após dia após dia. As situações, elas não acontecem num dia e somem. Normalmente as situações, elas acontecem e elas perduram por um bom tempo. Enquanto você não se arrepender, você vai continuar com a amargura no coração, mesmo a situação estando patente aos seus olhos, está na sua cara.
Pastor, Jesus já tinha todos os motivos de ter ira, né? Por estar perseguido, maltratado, açoitado. Mas, mesmo com esse direito de ter ira, ele entendeu que eles não sabiam o que faziam. Então, é difícil para o homem carnal dizer a mesma coisa, mas a gente tem que tentar buscar o Senhor para que haja esse entendimento, que muitos não sabem o que fazem.
Uhum.
Seria isso?
Sim, com certeza. Certa feita, a partir de um ato de violência do apóstolo, ele fala: você não sabe que se eu quisesse eu chamaria não sei lá quantas legiões de anjos? Nós estamos falando em mais de 40 mil anjos. Se eu quisesse eu chamava, eu clamava agora, meu pai mandava. Mas não é por aí, não é por esse caminho. Cristo, se você é realmente o Cristo, desce daí que nós vamos acreditar em você. Ô pai, eles não sabem o que fazem. Mas pastor Paulo, isso foi Jesus Cristo e Estevão ser apedrejado, homem como nós, sem sangue azul, sendo apedrejado, ele abençoa a vida daqueles homens que estavam apedrejando ele. Imagina você ser apedrejado até a morte, o tamanho das pedras, o dano físico, e aquele homem no meio da dor, no meio dos ossos dele sendo quebrados, ele abençoa e fala: pai, eles não sabem o que fazem. Então não é algo que é único e exclusivo de Cristo. Nós temos o exemplo de Estevão também.
E os amigos de Daniel se deixaram jogar dentro da fornalha.
Se você abriga ira contra Deus em seu coração, te convido a se arrepender perante Ele, perante a cruz. acha que muitos cristãos vivem em estado de negação contra a ira. Não, eu não sou irado. Porque eu comparo a minha vida com o do Che Guevara, eu comparo a minha vida com o político tal, ou com o mercenário tal. Não, compare com Cristo. Muitos cristãos sabem que mergulham em pensamentos e sentimentos negativos em relação a alguém que os desagradou, porém não veem isso como ira, especialmente uma ira pecaminosa. Não, isso é normal, isso é tranquilo, todo mundo faz. Os cristãos enfatizam o erro da outra pessoa, mas justificam suas ações. Então, quando a pessoa age mal com você e você explode, você age como uma pessoa insana, você condena o outro, mas você justifica o seu pecado. Quando Deus confronta Adão, após ele e Eva terem comido do fruto proibido, ele falou assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu, não é minha. A culpa não é minha, a culpa é dela. Melhor, a culpa é o Senhor que não soube escolher uma mulher boa para me dar. Essa é a frase de Adão.
Eu tenho sangue italiano.
Enfatizam o erro da outra pessoa, mas justificam suas próprias ações. Não enxergam o próprio pecado. Como resultado, é uma ira que é denominada como aceitáveis aos seus próprios olhos. Não acham que tem que lidar com ela? Oro para que Deus se agrade em usar esse tema para ajudar a todos nós a reconhecer a nossa ira como pecado, seja ocasional, seja frequente, e que nós possamos lidar com essa ira de um modo abençoado. É que eu me perdi agora. Eu grepei, peraí que eu grepei o um com o outro aqui. Paciência. Se a pessoa negar que ela é irritável, oxe, acabou o estudo. Não, é porque eu grepei sem querer o estudo da impaciência e irritabilidade junto com o da ira. Então, quando eu olhei o que tinha ainda para ser falado, eu quantifiquei como material para assistir toda a aula. Mas não tem, acabou. Oro para que Deus se agrade em usar este tema para ajudar a todos nós a reconhecer a nossa ira como pecado, seja uma ira ocasional, seja frequente, e a lidar com essa ira de modo adequado. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. Agradecemos, Pai querido, por esse estudo que tratou da ira. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor possa guiar o nosso coração. Que o Senhor possa, Pai querido, nos dar a certeza que o nosso coração está buscando o arrependimento e a mudança diante da ira que nós professamos contra o Senhor. A ira que nós professamos com pessoas que são criadas à imagem e semelhança do Senhor, todas elas pecaminosas. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, a meditarmos nesse pecado e buscarmos na cruz o perdão e o arrependimento. Oro e abençoa a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.